a gente para falar sobre gerenciamento baseado em política. O roteiro dessa apresentação começa com a motivação sobre por que a gente precisa de um gerenciamento baseado em política. Depois a gente vai ver especificamente do que se trata esse gerenciamento. Depois alguns exemplos de políticas e como essas políticas são implantadas na rede. Depois uma arquitetura geral definida pelo IGTF, então sistema de gerenciamento baseado em políticas. E depois vamos falar sobre alguns produtos. Se a gente for analisar o gerenciamento que ocorre hoje, a gente vai chegar a algumas conclusões. O gerenciamento padrão, ele envolve normalmente redes heterogêneas, e isso, por consequência, faz com que o gerente da rede, inevitavelmente, tenha que utilizar mídias proprietárias. Um determinado segmento da rede, ele pode ter uma rede APM, num determinado outro segmento da rede, ele pode ter uma rede frame delay, pode ter uma rede IP puro. Como essas redes são muito heterogêneas, o gerente acaba, inevitavelmente, tendo que utilizar várias mídias ao mesmo tempo. Então, isso é uma complexidade a mais para o gerente. O número de equipamentos que a gente encontra nas redes atualmente é um número muito elevado. Então, o gerente acaba tendo que mexer com um grande volume de equipamentos ao mesmo tempo para conseguir fazer o gerenciamento. Além do número elevado de dispositivos, existe também um número elevado de serviços que o gerente tem que gerenciar. Então, uma conexão ATM precisa ser gerenciada, o servidor de DNS precisa ser gerenciado, o banco de dados precisa ser gerenciado. Então, existe um conjunto de serviços muito grande que deve ser também gerenciado. O que é o resultado de tudo isso é que o número de informações de gerenciamento que o gerente possui para mexer, para fazer com que o gerenciamento aconteça, é um número muito grande. E esse número elevado de informações acaba fazendo com que o gerente fique perdido no meio de tantas informações. Isso acontece hoje com uma rede que não possui QoS. Quando o gerente coloca um serviço com QoS, ele ainda vai ter que lidar com um número ainda maior de informações, porque ele vai ter que processar e fazer o gerenciamento desse QoS. O gerenciamento de QoS envolve, por exemplo, a determinação de qual a disciplina de filas que um roteador deve utilizar, ou qual os fluxos e agregados que devem receber alta prioridade da rede, qual a arquitetura de fornecimento de QoS que deve ser utilizado. Então, o resultado de tudo isso é que o gerente tem um número absurdamente grande de informações para gerenciar. E isso começa a ser muito complicado para ele, porque ele não vai ter tempo hábil para verificar os problemas que estão ocorrendo na rede e também não vai ter, em consequência, tempo hábil para resolver esses problemas. Então, ele acaba tendo muitas informações. E fica uma pergunta, será que não existiria um mecanismo de abstração que fizesse com que esse número excessivamente grande de informações fosse reduzido a um número menor, sem que com isso a gente perdesse a funcionalidade? Felizmente, a resposta para essa pergunta é sim. Existe um esquema onde o total de informações acaba sendo um pouco menor e o gerente da rede consegue gerenciar a rede sem perder essas funcionalidades. A solução que permite isso, então, é o gerenciamento baseado em políticas. Bom, o gerenciamento baseado em políticas tem essa primeira função, de fazer a abstração das informações e disponibilizar menos informações para os gerentes. Além disso, existem outras vantagens. Por exemplo, atualmente, o gerente da rede ele faz uma captura manual das informações de gerenciamento. Nessa captura manual dessas informações, primeiro, o gerente tem que se preocupar com o método dessa captura. Por padrão, ele deveria utilizar o SNMP, mas como a gente viu já em outros aspectos, nem sempre o SNMP é suficiente. Então, o gerente acaba tendo que utilizar ou protocolos proprietários, ou Telnet, e assim por diante. Essa diferença entre os mecanismos de acesso às informações nos dispositivos gerenciados também acaba sendo abstraída com a utilização do gerenciamento baseado em políticas. Além disso, quando a gente está falando especificamente do gerenciamento de QoS, o gerente da rede também precisa conhecer a arquitetura de fornecimento de QoS para saber como gerenciar essa arquitetura. Então, ele tem que saber se ele está utilizando serviço diferenciado, serviço integrado. O gerenciamento baseado em políticas também faz a abstração dessas informações. O gerente acaba vendo os equipamentos gerenciados, o acesso a esses equipamentos e a arquitetura de fornecimento de QoS como uma única coisa. E ele não precisa se preocupar, então, com a diferença entre os equipamentos diferentes, os livros diferentes, os acessos e as arquiteturas de fornecimento diferentes. Como é que funciona o gerenciamento baseado em política? O gerente da rede define, através de uma linguagem de alto nível, uma política, onde ele diz como os recursos da rede têm que ser alocados a que momento e para que usuário. O sistema de gerenciamento é responsável por receber essa política criada pelo gerente da rede e implantar essa política nos dispositivos associados àquela política. Então, o gerente define uma política que diz como a rede deve funcionar e define os equipamentos onde essa política deve ser implantada. Como os equipamentos acabam tendo peculiaridades, quem faz a tradução entre a política e as peculiaridades de cada equipamento acaba sendo um elemento intermediário tradutor. Esse elemento recebe uma política, conhece o equipamento que vai receber essa política e conhece como fazer o acesso a esse equipamento. E ele traduz, então, essa política para ações específicas desse dispositivo. No slide número 7, a gente pode verificar um esquema geral do gerenciamento baseado em políticas. O gerente da rede, através da interface do usuário, define as políticas que ele vai utilizar para a rede e essas políticas são armazenadas numa base de políticas, num repositório de políticas. Essa interface do usuário avisa, então, elementos intermediários que acessam a base de políticas e fazem a tradução dessas políticas para ações específicas dentro dos equipamentos que vão receber essas políticas. Nesse exemplo, a gente tem dois segmentos de rede, um segmento utilizando a arquitetura de serviços integrados e o outro utilizando a arquitetura de serviços diferenciados. Uma política definida nesse exemplo poderia ser alta prioridade para MPEG. O elemento tradutor mais da esquerda poderia determinar que a priorização de MPEG significa, nos serviços integrados, a execução de uma reserva através de RSVP. O tradutor, que fica mais à direita, poderia determinar que essa mesma política MPEG significa, na rede que possui serviços diferenciados, a utilização daquele Expedited Forward que a gente já tinha visto anteriormente. Então, esses elementos tradutores recebem uma mesma política, definida e armazenada na base de políticas, e traduz essas políticas para ações específicas de cada equipamento no seu domínio de atuação. Formalizando melhor esses slides, então, alta prioridade para vídeo sobre demanda, utilizando o MPEG 3. Nesse caso, o gerente vai ter que determinar a origem e o destino da transferência, isso é, quem são os equipamentos que vão iniciar a transmissão e vão receber a transmissão. Ele determina também a classe de serviço a ser aplicada a esse serviço. Então, digamos que o gerente da rede definiu uma classe de serviço chamada MPEG 3. O sistema de gerenciamento de políticas vai ter que primeiro determinar a prioridade para a classe MPEG 3. Então, numa determinada rede, pode-se dizer que MPEG 3 pode ter alta prioridade. Numa outra rede, num outro ambiente, isso pode receber baixa prioridade. Os roteadores acabam sendo programados pelo sistema de gerenciamento e os tradutores acabam determinando como essa política vai ser implantada. Então, como eu havia dito anteriormente, os serviços garantidos quando a gente tem serviços integrados ou Expedited Forward quando a gente tem serviços diferenciados. Essa determinação de Expedited Forward para serviços diferenciados ou serviços garantidos quando a gente tem serviços integrados é a situação desse exemplo. Numa outra rede diferente, o gerente da rede poderia determinar que, por exemplo, nos serviços integrados, ele deveria utilizar o serviço de carga controlada. Isso vai depender de cada ambiente e para cada ambiente a gente acaba tendo uma configuração diferente. Alguns outros exemplos de políticas que podem ser utilizadas. O primeiro exemplo seria usuários. O gerente da rede determinaria quais os usuários que podem usar sessões de videoconferência entre os Estados Unidos e o Brasil, e para determinar os países, o gerente da rede vai acabar utilizando os IPs, origem e destino, e o horário onde essa política tem validade, por exemplo, entre as 16 e as 19 horas, de segunda a quarta-feira. O gerente da rede, através do sistema de gerenciamento, cria essa política, e o sistema de gerenciamento traduz essa política em ações específicas na rede. Por exemplo, aqui, a gente está na segunda-feira, às 17 horas. E existe alguém, algum usuário que quer fazer uma videoconferência, o sistema de gerenciamento vai conseguir verificar essa situação e vai programar os roteadores para darem prioridade adequada a essa videoconferência. Se o horário não for o determinado, ou se o dia da semana não for o dia determinado, então aquela política não vai estar ativa e as prioridades que eventualmente existiriam nos dias corretos não vão estar sendo possibilitadas. Um outro exemplo de políticas é determinar que recursos um usuário pode acessar se ele estiver acessando o serviço de uma determinada rede corporativa, mas está fazendo esse acesso de fora dessa rede, por exemplo, um acesso doméstico. O gerente da rede pode determinar que determinadas informações que estão colocadas num servidor só podem ser acessíveis através de micros que fazem parte da rede interna. Se o usuário estiver em casa, ele vai estar numa rede externa, a rede do provedor de serviços, e ele vai ter acesso, então, mais restrito a essas informações. Outro exemplo de política seria determinar que ações devem ser executadas quando uma violação de login é detectada. Então, a política pode determinar que sempre que uma violação de login for detectada, vai se gerar um e-mail para o administrador da rede, e o administrador da rede vai ter que verificar o que está acontecendo. Então, esses são exemplos de política. Agora vamos verificar como é a arquitetura geral do sistema baseado em políticas definido pelo IETF. O sistema de gerenciamento de políticas, ele é formado por três elementos principais. O primeiro elemento, um Policy Enforcement Point, ou PEP. O segundo elemento, um Policy Decision Point, PDP. E um repositório de políticas. O PEP, Policy Enforcement Point, é o ponto onde uma política é aplicada. Ele é constituído, por exemplo, do processo marcador em serviços diferenciados ou das disciplinas de filas na interface do roteador ou os firewalls que fornecem barreiras no acesso a uma rede interna. Então, os PEPs são todos aqueles pontos da rede que podem ser programados através do sistema. Então, esses são os PEPs. Depois vem o PDP, Policy Decision Point. É o ponto onde a política é logicamente determinada. É aqueles pontos de tradução na rede. Esses pontos de tradução recebem as políticas e traduzem essas políticas para ações específicas nos PEPs, os pontos de aplicação. Existe ainda, então, o repositório de políticas, onde essas políticas são armazenadas e são acessadas depois pelos PEPs e pelos PDPs. No slide 11, a gente consegue ver uma arquitetura geral de um sistema baseado em políticas. A gente tem um micro ali representando o gerente da rede. Esse gerente da rede cria as políticas e armazena essas políticas num repositório. Esse repositório, ele armazena não só as políticas, mas também registra todos os PDPs que existem na rede e todos os PEPs que existem na rede. Quando uma política é colocada nesse repositório de políticas, o gerente avisa a um PDP associado que uma nova política foi incluída. Esse PDP associado acessa esse repositório de políticas através de um protocolo de acesso a diretórios, normalmente o protocolo LDAP, recupera uma política e determina quais os elementos que deverão ser programados para que aquela política possa então ser efetiva. Quando isso é determinado, o Policy Decision Point contacta os Policy Enforcement Points e esses, então, fazem com que a política seja implantada. Nessa figura, a gente tem representado três roteadores e para cada roteador a gente vê ali um PEP. Na verdade, cada roteador pode ter mais de um PEP. Normalmente, eles possuem vários PEPs. Então, se um roteador tem várias disciplinas de filas implantadas, para cada disciplina de fila implantada, vai existir um PEP dentro do roteador. O sistema de gerenciamento baseado em políticas normalmente acessa vários PDPs. Nessa figura a gente tem representado apenas um PDP, mas em uma mesma rede a gente pode ter vários PDPs. E a cada PDP a gente pode encontrar então vários PEPs associados. Trocando em números, uma rede vai ter vários PDPs, mas muitos outros PEPs associados. Então o número de PDPs de uma rede vai ser menor que o número de PEPs. Então essa é a arquitetura geral. Sobre os protocolos. Como eu tinha falado antes, a comunicação com o repositório de políticas, normalmente, ela é feita através de um protocolo de diretórios, o LDAP, por exemplo. O IFRS define que a comunicação entre o PDT e o PEF deve ser feita através de um protocolo chamado de COP, que é um protocolo novo. Ele se assemelha muito ao FNNT, porque possui mais ou menos as mesmas operações, mas ele tem algumas diferenças importantes que são utilizadas especificamente para a definição de política. Bom, os sistemas de gerenciamento baseados em política são sistemas ainda novos, digamos assim, um pouco imaturos ainda no mercado. Entretanto, já existem algumas soluções importantes que são disponibilizadas, principalmente pelos produtores de equipamentos para rede. No slide 12, a gente encontra uma lista de produtores de sistemas baseados em políticas. Um dos mais importantes que a gente encontra é o HP Policy Expert, que faz parte da solução do HP junto com o OpenView. A Extreme Networks também tem um sistema de gerenciamento baseado em políticas, que não faz uma abstração muito grande dos recursos, mas é muito intuitivo e ele é todo baseado na web. Assim como a Cisco também possui a sua solução de gerenciamento baseado em políticas da mesma forma que a Intel. Thank you.